cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
A editora Senac São Paulo publicou o livro Bebida, Abstinência e Temperança na História Antiga e Moderna, de Henrique Carneiro.
Por que razão as bebidas alcoólicas foram banidas pelo Alcorão?
O Alcorão, ele bane em 3 versículos, mas na verdade em cada um desses versículos tem uma distinção. Num dos versículos se diz que é proibido beber em momentos que se faça qualquer tipo de prece. Supõe-se que nos momentos em que não se faz prece se permitiria. Um outro versículo em que se condena o beber junto com os jogos de azar. Há diversas interpretações sobre por que isso teria ocorrido. Uma delas, inclusive, atribui razões familiares da vida do próprio profeta Maomé, que teria um tio que se embriagava muito. Embora o próprio profeta também consumisse um fermentado de tâmaras, que era muito comum naquela região. Outras interpretações atribuem, na verdade, uma tentativa de manter um controle maior sobre a vida cotidiana, mas isso vai ocorrer, sobretudo, a partir da era dos califas, em que essas proibições vão ser mais intensas. Porque há muitos muçulmanos que praticaram a religião, enfim, fielmente, mas também foram grandes consumidores de vinho. Por exemplo, os poetas persas, dos quais o Omar Khayyam, né, é o mais conhecido. Então, o vinho não é estranho à cultura islâmica e a referência a ele no Corão é ambígua. Há momentos em que se faz uma condenação, mas há outros momentos em que se supõe uma admissão em alguns momentos.
Você considera Nietzsche como o filósofo de Dionísio. Porém, o pensador bebia só água. Como é que se resolve essa aparente contradição?
Não é que ele bebia só água. Ele diz que a água é a bebida de maior excelência. É a bebida, enfim, a melhor bebida. O que ele realmente abomina é a cerveja. Ele vê na cerveja uma espécie de expressão de um espírito alemão vulgarizado e, enfim, que ao invés de elevar o espírito, o anestesia. Agora, o vinho tem menções na obra de Nietzsche que, independente do seu hábito pessoal não ser de muito consumo, que são extremamente elogiosas. Então, ele admite o vinho como uma bebida que eleva o espírito e vê na tradição dionisíaca essa forma, enfim, de grande exaltação, de grande entusiasmo que caracterizaria a ebriedade, enfim, regida pelo Deus.
Os jesuítas eram contrários à venda de bebidas alcoólicas para os índios, mas eles eram donos das destilarias. Como é que funcionava esse sistema?
Então, os jesuítas, assim como outras ordens religiosas, eles tiveram posições que também foram, às vezes, oscilantes na história da colonização americana. Os jesuítas e a própria administração colonial, num primeiro momento, condenaram várias substâncias, inclusive a erva mate, que chegou a ser proibida na região do Prata. Depois ela vai se tornar um importante monopólio econômico, tanto dos jesuítas como para a renda da própria administração colonial. Com as bebidas alcoólicas, passa a ocorrer algo semelhante. Inicialmente há uma restrição ao uso tanto do pulque no México como do cauim aqui na região da América, porque ele era, na verdade, uma forma do que os religiosos vão considerar de idolatria. Ou seja, a cauinagem, que era o consumo ritual do cauim, não era apenas um uso profano para diversão. Era uma verdadeira cerimônia de transe e de possessão religiosa, digamos assim, no contexto ameríndio. Então ele vai ser visto como a linguagem dos próprios deuses das tribos indígenas que precisam ser reprimidos. Então se reprime o cauim. Mas depois passa a ser importante a exploração de várias bebidas que vão ter utilidades econômicas. Não só bebidas, também substâncias como o cacau para a produção do chocolate, que também vai ser explorado pelos jesuítas, entre outros. O próprio tabaco, que os jesuítas se caracterizaram por ser um dos maiores usuários, sobretudo na forma do rapé, que era quase que um hábito assim considerado por excelência de jesuítas. Então a igreja teve atitudes ambíguas. Às vezes começa proibindo e depois aceita. O caso da coca também no mundo andino. Eles também restringem, mas depois eles percebem que era útil para a atividade mineira, então permitem nas áreas de mineração. Então há, enfim, uma evolução de uma atitude inicialmente proibitiva para depois uma exploração econômica muito intensa.
A sociedade aceitava, não via grandes problemas em relação ao ópio, tanto que, de uma certa forma, deu o aval à guerra do ópio travada entre ingleses e chineses. Quando é que essa droga, Henrique, passa a ser proibida?
O ópio só vai ser proibido no início do século XX, a primeira conferência em 1909, depois vai haver o Tratado de Haia, em 12, se eu não me engano, que vai aí constituir uma verdadeira legislação internacional de restrição. Curiosamente, isso ocorre no momento em que está havendo dois fenômenos. A China, que antes era compradora de ópio, que vinha da Índia por mão dos comerciantes ingleses, começou a produzir em massa. Então, a China estava se tornando autônoma em relação ao abastecimento de ópio. E, por outro lado, surgiam remédios da indústria farmacêutica que tinham patentes e que eram análogos aos efeitos do ópio, em algum sentido. Por exemplo, os barbitúricos, já nessa época estavam sendo vendidos no mercado. Então, havia um interesse em restringir o uso do ópio para substituir por medicamentos da indústria farmacêutica e também para haver o controle de um gênero que a China passou de compradora a vendedora no mercado internacional. Esse processo vai fazer com que haja uma série de leis que vão restringindo o uso dessa substância, mas nunca eliminando totalmente, porque o ópio era e continua sendo o principal auxiliar da humanidade no combate à dor. Então, mesmo hoje em dia, não se descobriu ainda um remédio mais eficaz do que a morfina para os casos de dor aguda, de dor intensa. Existe, infelizmente, até uma atitude muito mesquinha, digamos assim, de se restringir o acesso da morfina para os pacientes que sofrem dores terminais por razões muitas vezes morais. Mas se a pessoa está lá, enfim, morrendo com um câncer terminal, não interessa se ela vai ficar, enfim, dependente daquela substância. O mais importante é que ela tenha acesso para poder amenizar o seu sofrimento. E, nesse sentido, os derivados do ópio, sobretudo a morfina, mas também codeína e outros, ainda são os melhores auxiliares da humanidade para combater a dor.
Henrique, ao proibir uma bebida, você também não está gerando um estímulo ao consumo? Eu estou pensando particularmente em relação à lei seca nos Estados Unidos.
É verdade. Essa conclusão foi de vários estudiosos, em particular o Halliburton, que fez um livro chamado Os Resultados Econômicos da Proibição, em que ele verificou que o mercado clandestino acabava tendo uma rentabilidade maior, porque o preço não tinha mais controle de qualquer tipo de mercado, enfim, oficial, mas podia ser manipulado por monopólios que estabeleciam, enfim, verdadeiros lobbies em torno da venda clandestina dessa substância. E, por outro lado, não se pagava impostos. Então, essa situação fez com que o álcool tivesse um aumento no seu consumo, ao contrário das expectativas dos que tinham defendido a lei da proibição. E aumentou a rentabilidade dessa mercadoria, que premiou os que faziam o comércio clandestino, né? Depois, quando a lei acaba, o próprio Estado vai se dar conta disso e vai elevar também a taxa de tributação mais de 4 vezes do que era antes da proibição. Então, o Estado libera aí o álcool em 1933, mas passa a incidir muito mais imposto porque tinha havido a própria crise de 29 e o Estado norte-americano precisava, enfim, equilibrar o seu orçamento. Então, utiliza a tributação do álcool como uma fonte de arrecadação, né?
Qual a importância do fordismo no sentido de determinar a proibição das bebidas?
É central. O Henry Ford foi um dos grandes propositores da política de proibição, porque ele achava que a produtividade dos operários seria intensificada se eles fossem controlados nos mais íntimos aspectos da sua vida cotidiana. Então eles não deveriam, enfim, perder horas em lazeres que pudessem, enfim, deixá-los capacitados para o trabalho. Isso envolvia qualquer tipo de ocupação, enfim, da noite, atividades de, enfim, boêmias, consumo alcoólico ou mesmo atividades sexuais. Então havia toda uma ideia de controlar ferreamente a vida cotidiana dos operários e para isso a abstinência alcoólica seria útil. Mesmo a de cigarro também era considerada útil porque os operários que fumavam precisavam em algum momento interromper a produção para poder fumar o seu cigarro. Então houve sempre uma política do industrialismo fordista no início do século XX no sentido de restringir o direito de uso de bebidas alcoólicas pela classe trabalhadora.
Henrique, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não tenhamos tocado?
Olha, eu acho que tem um aspecto que se identifica na leitura desse livro, que eu me dei conta durante a pesquisa toda para realizá-lo, que é de que ao longo de milhares de anos da história da humanidade, houve uma sabedoria sobre as formas de se beber que foi sendo adquirida. E essa sabedoria pode ser traduzida por essa palavra, que é a ideia de temperança. A temperança não é não beber ou se recusar a ter o prazer da ingestão de uma bebida. É fazê-lo de forma a não sofrer efeitos desagradáveis, ou seja, não incorrer em abusos, em excessos, que vão dar até mesmo dores de cabeça e problemas para o próprio indivíduo, além de consequências para terceiros. Então eu acho que a gente tem que aprender, desde Platão, Aristóteles, até passando pela ética religiosa até hoje, que todas as políticas proibicionistas que tentam impor a abstinência compulsória por meios repressivos, jurídicos ou policiais, é não apenas fracassada, como é totalitária na sua essência. Quer dizer, é uma política que visa tutelar a liberdade de cada indivíduo de escolher o seu estilo de vida. Então eu acho que há uma lição a se tirar das atitudes, tanto na Grécia Antiga como na história, enfim, da maior parte das civilizações, sobre o bem beber, que é fazê-lo de forma controlada, de forma que traga ensinamentos, que traga alegrias e evitar todas as formas excessivas. Uma das formas excessivas é também a da abstinência, ou seja, considerar que é preciso não beber uma gota e impor isso a toda a sociedade. Isso também é um excesso. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, digamos assim. A ideia do ponto de equilíbrio continua sendo, acho que, a principal lição de toda a história da filosofia em relação às bebidas alcoólicas.
Henrique Carneiro é professor do Departamento de História da USP e autor do livro Bebida, Abstinência e Temperança, na História Antiga e Moderna, edição ilustrada a duas cores. Esse volume integra o catálogo da editora Senac São Paulo.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benete Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.